Continuando então o nosso ciclo de domingo, há uma semana e pouco atrás, duas semanas acho, deparei com dois amigos que estavam conversando justo sobre um tema que achei muito interessante a gente falar sobre ele. É um tema importante, um tema que a gente às vezes escuta críticas, tanto por aí afora, no mundo afora, ou mesmo até de judeus, às vezes a gente escuta esse tipo de crítica. E é um tema importante da gente saber, tanto para nós sabermos, como também, se algum dia alguém se depara com você e te faz essa pergunta, você saber como responder para ele, o que dizer para ele. A Torá diz para a gente que nós somos o povo escolhido. Am Segulá, um povo escolhido. E aí surge a pergunta, se você está sendo escolhido, portanto você está superior ao resto, será que isso não leva a um perigo e a uma ameaça à humanidade? Afinal, se a gente for olhar no decorrer de toda a história, a gente encontra pessoas que se achavam mais do que os outros, e isso resultou em coisas trágicas. Então será que o fato de nós sermos algo, vamos chamar de superior, um povo escolhido, vamos falar direto, somos um povo escolhido, será que isso não pode também chegar a uma tragédia, Deus nos livre? Para a gente poder entender isso, a gente precisa dividir em duas partes. Primeira coisa, a gente precisa entender o que, que vem a ser que nós somos um povo escolhido e, portanto, então, algo superior aos outros, o que, que vem a ser ser superior. E segundo, se de fato isso leva a algum perigo, será que isso pode desencadear alguma coisa errada. Em primeiro lugar, então, o que, que vem a ser que nós somos um povo escolhido? O que quer dizer isso? O que, que quer dizer que nós somos acima dos outros? O que, que quer dizer que você é acima do outro, por isso você pode dominar o outro, por isso você pode matar o outro, por isso você pode roubar do outro? O que, que quer dizer que você é superior? Então, obviamente, que quando um ser humano se acha superior ao outro, ele acha que ele tem esses direitos todos. E por isso acaba levando a coisas não muito boas. No momento que nós não somos algo que nós definimos, nós somos algo porque Deus nos definiu dessa forma, então isso já é um ponto para impedir que a gente vá mais longe do que isso. Mas primeiro a gente precisa entender o que, que vem a ser isso. O que quer dizer que nós temos uma certa superioridade? O que, que vem a ser isso? O Rav Schwab explica sobre a tefilá, tem um determinado ponto na tefilá que a gente fala Yeshurun. O nosso povo é chamado de Yeshurun. Então, um dos nomes, fora Am Israel, também a Torá às vezes chama a gente de Yeshurun. Tem três vezes na Torá, justo no finalzinho da Torá, nas duas últimas parshiot, onde a Torá chama o povo de Yeshurun. Vaihi Bishurun Melech, que teve um rei em Yeshurun. O que, que vem a ser esse apelido que nós temos de Yeshurun? Então, há aqueles que querem explicar que Yeshurun é da palavra Yashar, correto. Então, um povo que é correto, ele é chamado de Yeshurun. Rav Schwab diz que não dá para explicar dessa forma. Fica estranho. Por quê? Porque pela construção verbal dessa palavra Yeshurun em hebraico, não encaixa a gente dizer que está se tratando que nós somos corretos. Porque se fosse de fato que é um povo correto, deveria ser Yashran e não Yeshurun. Yeshurun é uma forma verbal de quando alguém te faz um Yashar, não que você por si só é Yashar. Portanto, diz o Rav Schwab, o que, que vem a ser Yeshurun? Yeshurun vem da palavra Yashar, que quer dizer direto. O que, que quer dizer? Quer dizer que Deus tem o representante na Terra, e esse representante ele chama de Yeshurun, ou seja, que ele é uma ligação direta de quem? De Deus. Então aí encaixa assim verbalmente falando que Deus colocou eles como algo direto dele no mundo. Em outras palavras, nós somos como embaixadores de Hashem nesse mundo. Isso quer dizer, Deus escolheu alguém que vai ir para um outro lugar, um mundo, um outro lugar. E nesse lugar ele vai representar o rei que está em outro lugar naquele momento, e qualquer pessoa que quer saber algo sobre qual é a opinião do rei de determinado país, vai procurar o embaixador e vai perguntar para ele o que o rei acha sobre isso. E esse embaixador sabe dizer o que é que de fato o rei acha. Conforme o código que ele recebe, conforme as informações que ele vai recebendo do rei. Da mesma forma, nós recebemos uma Torá e nós recebemos nela todas as informações que são necessárias para qualquer ser humano saber. E nós estamos aqui sendo embaixadores de Deus. Uma pessoa que não é judia e quer saber como ele deve se comportar, onde ele vai procurar a resposta, procurar embaixador de Deus. E vai perguntar como é que eu devo agir em determinado lugar. Até mais do que isso. A gente vê, para achar a semana passada, onde Abraham foi abençoado por Deus, que qual foi uma das brachot que Deus falou para ele? Venivrehu vecha kol mishpechot ha'adama uzarefa. Todos os povos do mundo vão se abençoar por você. O que quer dizer isso? Rashi explica. Quando um sujeito vai chegar para o seu filho, ele vai dizer para o filhinho, filhinho, seja como Abraham Avinu, seja comportado como ele, faça as coisas como ele faz. Então isso, as pessoas vão desejar que os filhos sejam como você, Abraham. E da mesma forma, posteriormente, essa Abraham Abrahaki foi para todos os filhos de Abraham também. Que uma pessoa quer que o seu filho seja correto no caminho de Deus, ele vai falar, seja como determinado judeu. Ele segue a Torá, ele sabe se comportar da forma correta. Eu gostaria que você fosse igual. Logo, o fato que nós somos, como a gente usou antes, entre aspas, nós somos superiores, não quer dizer que eu sou superior e por isso eu posso dominar o outro. Não quer dizer que eu sou superior, por isso eu sou mais que o outro ou menos que o outro. Não tem nada a ver aqui. Quer dizer que eu tenho um cargo nesse mundo. Povo escolhido, nós fomos escolhidos. Entre outras coisas pelo qual nós fomos escolhidos, é para representarmos Deus aqui. E para sermos os embaixadores dele aqui na Terra. Alguém tem uma dúvida, vai perguntar para você como ele deve agir e como ele deve se comportar. Abraham recebeu o nome Avraham, o rei a mais, diz a Torá por quê? Avramon Goyim. Estou te colocando um pai para todos, a maioria dos povos. O que quer dizer que você é pai dos povos todos? Você é pai dos povos como um professor de todos os povos. Como a gente falou antes, alguém que quer saber como ele deve se comportar vai procurar pelo Avraham. Ele é o pai de todos. Ele vai saber indicar o que Deus de fato quer de um ser humano nesse mundo. Logo, a pergunta que a gente fez, será que isso apresenta uma ameaça para a humanidade? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Primeiro, que nós temos a obrigação de fazer o bem para o outro. Nós temos a obrigação, como a gente falou, nós somos embaixadores para ajudar os outros. Então, se você ajuda, você não vai fazer o mal para o outro. Não tem nenhum sentido fazer o mal. Você não está para isso aqui. Você não foi escolhido por Deus para isso. Você foi escolhido por um propósito bom. Para fazer o bem para os outros, para ajudar os outros. E mais, a gente encontra no decorrer da Torá vários tipos de leis que impedem da gente querer cometer uma tragédia perante a humanidade. A Torá proíbe matar. Não interessa quem você vai matar, não pode matar mesmo um não judeu. Não é que ele é menos do que você, ele é um ser humano. Ele tem um status, como a gente sabe, pela Kabbalah existe os seres que, como as pedras que não se mexem, não tem nenhum tipo de vida, existem as plantas, existem os animais e existem os seres humanos. Eles estão num grau alto. Você não tem o direito de matar, não tem o direito de tirar a vida dele. Você não pode roubar de um não-judeu. É proibido pela Torá. Gezel, roubar, não dá para roubar de um goi. Ou, por exemplo, mesmo em regras de educação, de etiqueta. A Torá, a Gemará traz uma Masechet Brachot, que uma pessoa deve ser o primeiro a cumprimentar uma outra pessoa. Nunca deixar que o outro o cumprimente primeiro. Você tem que ser o primeiro a cumprimentar o outro. Diz a Gemara, Va'afilu nohri shebashuk. Mesmo um não-judeu que está na rua, você tem a obrigação de cumprimentar ele primeiro. Por que isso? Se ele fosse de fato inferior a você, você não tinha necessidade de olhar para a cara dele. Mas não, ele não é inferior. Você tem a obrigação justamente de ensinar ele. E você tem a obrigação de respeitar ele. Como? Cumprimenta ele. Você vai ensinar ele a ser educado. você vai indicar qual o caminho que de fato Deus quer da gente aqui nesse mundo, ser uma pessoa educada. E interessante que justo hoje nós estamos no dia 11 de Cheshvan. Nós estamos terminando o dia 11 de Cheshvan. Dia 11 de Cheshvan é o Yortzeit da Rachel Imenu. A Rachel, a nossa matriarca. Ela também, interessante, assim como Abraham é conhecido como o grande pai, a Rachel, por uma série de motivos, é conhecida como a grande mãe. De todas as matriarcas, ela era a Idishemame. E ela era um tipo que também se preocupava com o outro o tempo todo. Ela queria o bem do outro. Não vamos agora trazer exemplos para isso, dá para falar bastante sobre isso. Mas a Rachel, de fato, demonstrava uma importância para os outros, uma preocupação com os outros e sempre querendo ajudar os outros. A tal ponto que a Haftarah de Rosh Hashanah conta para a gente que a Rachel começou a chorar perante Deus. Berritam Rurim não é só um choro. Ela fala que era um choro de prantos, assim, um choro descontrolado. O que era? Rachel mevakal banea aqui em Neno. Rachel estava chorando pelos seus filhos, que eles não estão mais lá em Israel. De novo, preocupação com o outro. E o que Deus diz para ela? Deus diz para ela, fica tranquila. Yeshachar lifulatech, você tem recompensa pelos seus atos. Que atos? Tem vários comentaristas que explicam de atos específicos, mas de uma forma geral, a Rachel era uma pessoa que se importava com o outro. A Rachel queria educar os outros. A gente vê que ela tentou até educar o pai dela, que era idólatra. Ela tentou educar ele a deixar de idolatria, para seguir o monoteísmo. Acabou entregando a própria vida por causa disso. Ela faleceu por causa disso. A Rachel, então, era um protótipo do que nós devemos também saber seguir. Nós devemos saber que nós devemos saber educar os outros, ensinar os outros, se preocupar com os outros. Deus então diz, você tem recompensa para isso. Veshavu banim likvulam. Seus filhos vão voltar para a terra deles, vão poder voltar para cá, para Israel, no mérito dos seus atos. Então, daqui a gente vê o quão importante é de fato a gente se importar com o próximo. Então, se nós temos essa tarefa nesse mundo, que não é uma tarefa perigosa, pelo contrário, é uma tarefa que nós temos para fazer o bem para os outros, para elevar os outros, acender os outros. Com certeza, no mérito disso, nós vamos também merecer em breve que a gente possa chegar na meta que nós temos, que é Vehayah Bayom Ahu, e vai ser naquele dia, e Hashem Echad Ushmo Echad, Deus vai ser único, ou seja, que Ele vai ser reconhecido como único. Que essa é a nossa tarefa nesse mundo, de espalhar para todos os povos como se dedicar a Deus e como só ter um único Deus, que é o Criador do Universo.